Vamos conhecer os títulos das notícias às 3 aqui na Rádio Arts, edição de Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Freguesias do Conselho de Tomar marcam presença no Congresso da ANAFRE em Viseu. Reorganização administrativa esteve em destaque. Duarte Marques, deputado do PSD, refere que é uma tontice pegada as câmaras municipais terem de limpar os terrenos caso proprietários não limpem.
Para o dia de hoje vamos ter céu geralmente um pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da tarde, em especial nas regiões norte e centro. Vamos ter a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca na região norte até meio da tarde. O vento vai ser fraco a moderado. Vamos ter neblina ou nevoeiro e descida da temperatura na região sul. Vamos ter também descida da temperatura máxima mais significativa nas regiões do norte e do centro. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 12 graus para Porto Alegre, 13 para Coimbra e Leiria, 14 graus para Lisboa, 15 graus de máxima para Castelo Branco e para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista é de 14 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. A reforma da reorganização administrativa do país esteve em destaque no passado fim de semana em Viseu, onde decorreu o 16º Congresso da Associação Nacional de Freguesias, ANAFRE, associação que representa mais de 3 mil autarquias, neste caso as freguesias do país. Mais de 50% das juntas de freguesia marcaram presença no encontro, que voltou assim a debater, entre outros temas, esta reforma que permite a criação ou modificação destas autarquias locais. Algumas juntas de freguesia do Conselho de Tomar estiveram também presentes, embora em número reduzido. Foi o caso da Junta Urbana de Tomar, com o seu presidente, Augusto Barros, que apresentou no decorrer dos trabalhos três moções para discussão, nomeadamente sobre as competências, sobre os postos de correio instalados em juntas de freguesia e também sobre o vencimento dos autarcas de freguesia a tempo inteiro. Augusto Barros falou esta manhã à Hertz desta presença em Viseu, destacando a questão das competências transferidas para as juntas e o serviço público prestado pelos correios.
Uma daquelas vitais é que a parte das competências que devem ser acompanhadas do pacote do envelope financeiro que deve vir do Governo e que deve atribuir, não é? Por exemplo, nós com esta junção da agregação das duas freguesias, nós não ficámos beneficiados por além, não, é lá perto, com a grandeza que tem, e portanto nós, um dos pontos focais foi o debate dessas competências, dessas atribuições fixas, mas com o tal caderno de encargos acompanhado do envelope financeiro. Outro ponto foi a parte dos correios, em que nós debatemos e reforçamos, mas não foi só esta freguesia, todas as freguesias foram ter ao mesmo e debater, estava lá o diretor-geral do CTT, estava presente nesta altura. O caso dos correios estarem a prestar um mau serviço, em todo o país, haver muitas queixas, mesmo aqueles postos, que é o caso da nossa freguesia, muitas que estão a trabalhar com os postos lá dentro, eles possam dar um pouco mais de atenção nas cenas dos valores, porque eu já disse mais uma vez, nós não queremos ser ricos com os correios, nós queremos é ser ressarcidos dos valores que gastamos lá, porque nós estamos a fazer um serviço público, de atendimento ao público, porque é uma mais-valia. Sabemos que é uma empresa privada, já foi do Estado, mas temos que agora verificar é que a população não pode ficar prejudicada. E por não estar, por a população não ser prejudicada, é essa a razão que levou-nos a nós aceitarmos a abertura do posto em Santa Maria. E continuamos com isso e não iremos hesitar em voltar a continuar a insistir nas negociações. O que queremos é ser ressarcidos dos valores que nós gastamos, desde a funcionária, desde todos os gastos de limpeza, tudo o que é preciso para a iluminação, que isso seja visto no futuro. E foram-nos prometidos, e senhor, todos os casos vão ser debatidos, porque não foi só a nossa freguesia, foi todas a nível nacional.
O Congresso abordou também o tema da alteração da lei das finanças locais, no sentido de aumentar de 2% para 3% as transferências do Estado para o Fundo de Financiamento das Freguesias. Foi também defendida a elaboração de um novo Estatuto do Eleito Local que permita uniformizar as normas de instalação dos órgãos autárquicos. Augusto Barros apresentou, como referimos, ainda outra moção, onde abordou a questão do vencimento dos autarcas de freguesia que exercem funções a tempo inteiro e deixou também um recado aos restantes autarcas de freguesia do Conselho de Tomar, que disse tem de ser mais participativos em matéria daquilo que são os interesses para as freguesias.
Eu podendo estar a tempo inteiro, não estou a tempo inteiro, porque dividi com outro membro da freguesia para me poder ajudar numa freguesia dessas e entendi que devia haver dois tempos inteiros suportados por orçamento do Estado. Pois não se admite que seja assim. Epá, porque acho que nós, que andamos aqui no terreno, passamos o dia inteiro, desde manhã cedo até à noite, acho que estamos a ser prejudicados relativo a outros casos que estão. Gasta-se tanto dinheiro a nível nacional, não sei porque é que estas freguesias não poderão ter dois membros a tempo inteiro, mas suportados por orçamento do Estado, porque se formos a ser suportados pelo orçamento da freguesia, então, ai Jesus, então voltamos à estaca como estou agora, que eu não quis suportar o orçamento da Junta e então dividi o que estava destinado a mim, dividi por outro elemento, para que não se houvesse sobrecarga no orçamento da freguesia. É isso que tenho a dizer, todos esses casos foram debatidos, mas muitos, a nível das outras freguesias todas, os pontos são convergentes e vão atirar-se todos no mesmo ponto. E é bom que isso seja analisado e visto lá pelos senhores lá de baixo. Eu acho que as freguesias, todas elas, se não estiverem unidas e todas a trabalhar para o mesmo fim, nunca atingem os seus objetivos. 58% é uma margem mais de metade das freguesias do país, que são de 3 mil e tal, 3.090 ou que vem. Agora, o que temos de olhar é que não poderá andar uns a trabalhar, a lutar e a fazer tudo por tudo, porque depois, quando vêm, os benefícios são ser iguais para todos. E neste ponto eu apelo às freguesias de todos os nossos concelhos, e não só do nosso concelho, a todos, que não sejam filiados na ANAFRE, que o deveriam fazer. Eu irei tentar com alguém fazer um convite aos seus presidentes de cá, que não são filiados, para fazer uma reunião com o diretor da ANAF.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está confirmado aquilo que já se suspeitava na sequência das análises às amostras recolhidas no Rio Tejo, a Agência Portuguesa do Ambiente confirmou ser a empresa Celtejo a principal responsável pelos elevados níveis de poluição no Rio Tejo, revelados nos últimos dias pela cor escura das águas e pelo surgimento de um extenso manto de espuma à superfície da água do rio. A Agência Portuguesa para o Ambiente confirma que a Celtejo está na origem de 90% das descargas. Os níveis de matéria orgânica vegetal, neste caso celulose, atingiram níveis 5 mil vezes acima daqueles que são recomendáveis, originando um grave problema de carência de oxigênio na água e colocando em causa todo o ecossistema do rio. Entretanto, a empresa foi obrigada a reduzir em 50% as descargas dos efluentes durante um período de 10 dias. No início da próxima semana, segunda-feira, vai voltar a ser reavaliada toda a situação no sentido de decidir se o período de redução de descargas deverá ou não ser prolongado. Esta avaliação vai também determinar se à Celtejo haverá ou não a juntar outras empresas e com a sujeição também ou não de restrições idênticas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir desta quinta-feira, 1 de fevereiro, o posto de turismo de Tomar passa a estar aberto durante a hora de almoço. Deste modo, o horário de inverno até final do mês de março será das 10 às 17 horas, um horário que não tem interrupção. Entre os meses de abril e setembro, entra em vigor o horário de verão, que será das 9h30 às 18 horas, igualmente sem interrupção. Recorde-se, o posto de turismo de Tomar está aberto 7 dias por semana no edifício do turismo, situado no topo da Avenida Cândido Madureira, frente à entrada da Mata dos Sete Montes. O posto encerra apenas nos dias 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma tontice pegada. Foi desta forma que Duarte Marques, deputado na Assembleia da República pelo Partido Social Democrata, reagiu à intenção do Governo em colocar nas câmaras municipais a responsabilidade de limpar terrenos caso os proprietários não efetuem essa limpeza. Esta ideia tem merecido duras críticas de norte a sul do país, pois está em causa uma medida que não tem pernas para andar. Basta dizer que, por exemplo, municípios como Abrantes tomaram uma ação para cumprir estes objetivos da lei, iriam necessitar de muitos milhões de euros, mas mesmo que tivessem esse dinheiro, não há recursos humanos suficientes para proceder à limpeza dos terrenos. Por isso, Duarte Marques refere que este desejo do Governo é uma tontice pegada, a referência que fez no recente Médio Tejo em revista da ERT.
Isto é uma tontice pegada por parte do Governo, e o próprio Governo já assume que é só uma forma de pressão sobre as pessoas. É de quem tem, não tem a mínima noção do que é que se passa no país, nem tem dimensão da dimensão do país. Se hoje o Governo quisesse contratar toda a manobra disponível e máquinas disponíveis para fazer isto,
era impossível.
Até junho, era impossível.
Era impossível.
Porque não há capacidade instalada para fazer isto. Se quisessem limpar o país todo, a mata toda, nos próximos 2 anos, também não dava, não chega. Isto é porque não tem a mínima noção. Isto para mim é uma questão política do Governo, e quer dizer assim, as câmaras têm que limpar se as pessoas não limparem. Quando chegar o verão, se houver fogos, a culpa é das câmaras. É isto. Se for lembrar antes do verão da desgraça, da tragédia, o que é que o Governo foi fazendo em abril, em maio e em março, foi muito simples, foi dizer, vai ser o ano com mais meios, vamos dar mais meios, os bombeiros vão levar um lanche, os militares vão para o terreno. O Governo já sabia que isso é uma situação muito complicada e quis dizer assim, nós demos o máximo de meios, não conseguiram resolver, foi o ano que se deu mais. Pois na verdade não foi nada assim, e já sabemos o que aconteceu. Nós denunciámos isso a tempo, felizmente, infelizmente não serviu de nada. Mas neste caso concreto, eu percebo que o Governo queira pressionar as câmaras a empenhar-se nisso. Mas depois do que aconteceu, mesmo as câmaras que não ligavam nada a isto, estão empenhadas. No caso de Mação, não é o caso de Mação no próximo ano não preocupa muito os focos. Eu não estou nada preocupado com os focos do próximo ano em Mação. Já deu quase tudo. Estou preocupado no Sorval. Estou preocupado em Abrantes. Estou preocupado em Tomar. Estou preocupado com o que falta arder. Porque há muito para arder. Agora, era melhor que o Governo, se calhar, fizesse propaganda. Paga. É para isso que serve a propaganda. A pedir às pessoas, limpe o que é seu, limpe isto, faça aquilo. Isso é que devia ser o trabalho feito.
O Costa, deputado do Partido Socialista, disse não acreditar que os municípios sejam penalizados caso não limpem os terrenos, referindo que algumas câmaras, contudo, devem ser mais persuasivas na gestão em causa.
Há aqui uma questão de base que deve ser esclarecida em primeiro lugar, é que a competência não é de agora. A competência está na lei desde 2006. Nunca foi aplicada, nunca foi realmente aplicada, mas a competência está na lei desde 2006. Dizer que se falou muito da situação de março, mas a resolução do Conselho de Ministros fala em final de abril, e essa data que conta, não é as datas que foram anunciadas anteriormente, é o que vem na lei, é o que conta, mas também dizer que ao ser março ou ser abril, do ponto de vista prático, acaba por não ser muito diferente, dá mais alguns meses, 3 meses, em vez de ser 2 meses, são 3 meses, mas não difere muito a situação. O Presidente Nacional de Municípios também se manifestou contra, da forma que se manifestou. Há muito tempo que toda a gente sabia que isto estava na lei. Ninguém acreditou que realmente essa lei fosse executada, mas volto a dizer, a lei não é de agora, é de 2006. Não foi revogada por ninguém e existe. Agora, o problema é que eu espero, e não acredito pessoalmente, que algum município venha a perder os 20%. Não faz sentido e não acredito que assim seja. Agora, alguém vai ter que limpar os terrenos. Alguém vai ter que limpar os terrenos. Porque aquela... O Governo não é, como é óbvio, não tem capacidade de limpar os terrenos do país inteiro. Os municípios também têm, que quem em última circunstância tem a responsabilidade pela lei, também não tem essa capacidade. Os particulares, rapidamente começa-se aquela conversa que há pessoas não têm capacidade, etc, etc, etc. E depois temos as situações que temos. Alguém vai ter que limpar. E obviamente, acho que os municípios, e alguns municípios, se calhar, não faziam o necessário para persuadir os municípios a limparem. Porque ser fiscal, pôr a fazer fiscalização é uma coisa que não dá votos. Vamos aqui ser sinceros.
Atenção que isso mudou para... Atenção que isto, do tempo do governo PSD-CDS, essa responsabilidade de multar e de verificar passou para a GNR.
Sim, sim, sim.
Precisamente por essa...
Não dá votos.
Para que não se deixasse de fazer o trabalho que era
fiscalizado. Não dá votos. Não dá votos, como é óbvio. Obviamente que a GNR não terá a capacidade nem os meios para conseguir fazer toda a forma. Muitas vezes acaba de falar, é por denúncia que muitas vezes acontecem as multas. Agora, a limpeza vai ter que ser feita por alguém. Eu acho que vai acontecer um bom senso.
Rádio Web, a primeira a informar.
E é precisamente também a pensar nas questões de prevenção dos incêndios e, naturalmente, da limpeza de matos e floresta que, neste domingo 4 de fevereiro, por volta das 15 horas, a Associação das Abobreiras, na freguesia de Olalhas, recebe uma sessão de esclarecimento sobre o projeto piloto de gestão da floresta. A sessão tem entrada livre e é dirigida aos proprietários de terrenos da área daquela freguesia, estando relacionada com a limpeza de matos junto a habitações, como refere a Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
E foi aprovado pela Comissão a feitura de um plano de gestão, uma experiência piloto, um projeto piloto na zona das Abobreiras. Porquê nas Abobreiras? O ponto mais crítico no nosso concelho em matéria de incêndios é a freguesia das Olalhas. E normalmente os incêndios são cíclicos, normalmente utilizam sempre o mesmo percurso e as Olalhas é uma freguesia que já não arde há cerca de 12 anos. E tem um aglomerado populacional, nomeadamente as Abobreiras, que fica na linha de fogo. Com as alterações legislativas que ocorreram agora em agosto deste ano, aquilo que é a gestão de faixa de combustível à volta dos aglomerados passou de 50 metros para 100 metros. E, portanto, nós vamos fazer uma experiência piloto nas Abobreiras, no sentido de limpar a faixa dos 100 metros, levar, obviamente, os proprietários a fazer a sua limpeza, com um conjunto de ações de formação, de informação, e para que se possa ser uma experiência que possa depois ser alargada a outros aglomerados, sendo que o que virá a seguir será sempre por ordem de perigosidade de incêndio. Portanto, este é aquele que é mais crítico no nosso concelho e é por esse que vamos começar.
Uma ação piloto a desenvolver então nas Abobreiras, na Associação das Abobreiras, Freguesia de Olalhas, neste domingo a partir das 15 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
As salas do noviciado do Convento de Cristo recebem desde esta quarta-feira a exposição No Rastro da Devoção, Escultura em Pedra, Convento de Cristo entre os séculos XIV e XVI. Esta exposição vai estar patente ao público até 27 de julho do corrente ano, sendo o resultado de uma parceria estabelecida entre o Convento de Cristo, Direção-Geral do Património Cultural, e o Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade de Coimbra. Partindo do núcleo pétreo da reserva do Convento de Cristo, organizou-se então esta exposição centrada na produção devocional entre os séculos XIV e XVI e onde é possível captar afinidades com o trabalho oficinal desenvolvido entre Coimbra e Tomar. A exposição pode ser visitada diariamente no horário de funcionamento do Monumento Património da Humanidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para a presença em Tomar do ator Rui de Carvalho. É no próximo sábado, dia 3 de fevereiro, pelas 21h30. Vai marcar presença numa sessão conversa, onde se falará de teatro, mas também dos seus livros e, em particular, do mais recente, O Amor é Isto. O ponto de encontro será o Auditório da Biblioteca Municipal, numa organização conjunta do município e da Livraria Nova. Sobre o livro, diz a editora que são 152 mensagens, pensamentos e ideias de um homem com 90 anos de vida, durante a qual descobriu o amor, perdeu batalhas, venceu doenças e encontrou espaço para o perdão. Acrescenta ainda que há em Rui de Carvalho uma doçura desarmante, uma sabedoria infinita e uma encantadora consciência de que ainda tem muito muito para aprender. É essa voz, essa alma que nunca se conformou com a mediocridade, que sofreu e amou, que ganhou e perdeu. Para os leitores e admiradores, este é um momento, obviamente, a não perder uma oportunidade de estarem com uma das figuras mais importantes do teatro português, que contará com a apresentação, na altura, do encenador João Mota. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Já sabe, regressamos com mais informação local e regional à antena da Hertz quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.